Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Autores e Livros Dose Extra. Sou Anderson Mendanha e no programa de hoje vamos falar do dia a dia dos médicos. Antes de confiar em um médico, muita gente recorre ao grupo da família, ao vídeo de 30 segundos nas redes sociais ou àquela busca apressada na internet. Mas e se, em vez de tentar entender a medicina por fora, fosse possível entrar na cabeça de quem vive essa rotina todos os dias? É justamente esse o convite que Rodrigo Silva Miller faz em O que se passa na cabeça de um médico, uma leitura que mistura humor, bastidores e reflexão para mostrar que, por trás do jaleco, existe alguém tão humano quanto seus pacientes. Radiologista, professor e gestor da área de saúde, Miller transforma sua experiência em uma série de crônicas leves e inteligentes sobre o cotidiano médico. Com um olhar afiado e uma linguagem acessível, ele apresenta personagens que fazem parte da vida de qualquer profissional da saúde. O paciente que chega ao consultório munido de diagnósticos da internet, o familiar que acredita mais nas mensagens compartilhadas pelo tio do Zap do que em evidências científicas e até o doutor algoritmo, a inteligência artificial que promete respostas rápidas, mas não substitui a escuta, a empatia e o julgamento humano. Mais do que explicar como funciona um hospital, esse livro ajuda o leitor a compreender os desafios da medicina contemporânea em um mundo inundado por informações, opiniões e tecnologias. Com humor refinado e observações certeiras, Miller demonstra que a verdadeira prática médica não está apenas nos exames ou diagnósticos, mas na capacidade de construir confiança e caminhar ao lado do paciente. Publicado pela Casa do Escritor, O que se passa na cabeça de um médico, um raio-x bem-humorado e humano da medicina, é uma leitura recomendada para quem gosta de histórias de bastidores, se interessa por saúde ou simplesmente deseja enxergar o ser humano que existe por trás da figura do médico. Uma obra divertida, reflexiva e extremamente atual. A Rosângela Tejo conversou com o Dr. Rodrigo sobre esse livro e sobre o cotidiano dos profissionais da saúde. Vamos ouvir.
Dr. Rodrigo, bem-vindo ao Autores e Livros. Muito obrigada por conversar com a gente.
Olá, Rosângela. Tudo bem? Obrigado pelo convite.
Doutor, vou começar perguntando. O que te motivou a transformar experiências médicas em um livro voltado ao público leigo?
Olha, durante a pandemia comecei a ter insights, reflexões sobre o que estava acontecendo e até para aliviar a ansiedade eu comecei a escrever, tomar notas, escrever manuscrito, algumas coisas. E como eu sempre gostei do gênero crônica, eu comecei a construir crônicas. E no ano de 2024 eu me tornei diretor técnico de um hospital em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, e comecei a escrever mais e resolvi reunir isso numa explicação para público leigo de como é que funciona a cabeça real do médico, fora das redes sociais, fora dos holofotes, a cabeça do médico no dia a dia de hospital e de internação e de consultório. E resolvi reunir esses textos, 45 textos, no livro.
Tá ótimo. Doutor, o senhor cita no livro, e me chamou até bastante atenção, que a medicina é a ciência da incerteza e a arte da probabilidade. Explica pra gente o que você quis dizer com isso e como você lida com essas incertezas na sua rotina médica.
Essa é uma frase muito conhecida na população médica, que ela é uma frase de William Osler, que é o chamado pai da medicina moderna. E é o inglês que criou, enfim, a residência médica e outras circunstâncias que a gente vive no dia a dia. E as pessoas às vezes acham que ao se submeter a um exame ou a um tratamento, aquilo lá é definidor 100%. Mas, na verdade, a gente trabalha continuamente com probabilidades. O nosso objetivo é melhorar a estatística a favor dos pacientes. Claro que com o avanço da medicina, essas probabilidades elas vão aumentando a nosso favor. Mas nunca é 100%. Então, a nossa rotina, em situações diversas, existem probabilidades diferentes. Probabilidades de cura, a probabilidade de um diagnóstico ser mais certeiro, Então, é parte da nossa rotina e do nosso raciocínio o componente probabilístico.
Isso, e o senhor também cita um conceito bem interessante, né? É sobre o erro médico. Conta pra gente, quem é o médico que erra e qual é o perfil do médico que nunca erra? E o que o médico faz quando tudo sai do seu controle?
É, na verdade, médico que não erra não existe. Só existe num plano abstrato ou num plano de marketing ou num plano de rede social, né? Então, o médico tem que ser ciente da sua falibilidade, mas tem que procurar ser impecável, não infalível, porque isso não existe, mas impecável, ou seja, fazer tudo aquilo que existe à luz da ciência atual para ajudar o paciente, né? Então, isso é parte da nossa limitação. Claro que quanto mais o médico estuda, quanto mais o médico se informa, quanto mais o médico tem experiência, voltando as probabilidades aumentam, né, a favor de cura ou de diagnóstico. E como lidar com isso é um exercício de humildade, né? Sim. Então, claro que muita gente já se deparou com médicos que não parecem humildes, né? Então, médicos muitas vezes arrogantes. Isso vem melhorando bastante com a substituição das gerações, mas o nosso trabalho é sempre questionar a nossa conduta, a nossa convicção, lembrar das probabilidades e saber que nós não somos infalíveis.
Certo. O senhor também aborda, até de forma bem-humorada, né, personagens bastante conhecidos do público, como o tio do Zap e o doutor Google. Eu imagino que isso cause bastante confusão na cabeça dos pacientes. Como a circulação de informações e também de desinformação tem impactado a relação entre médicos e pacientes?
Olha, impacta de uma maneira muito significante, porque muitas vezes nós precisamos desconstruir percepções dos pacientes ou teses dos pacientes, porque eles muitas vezes coletam fragmentos de informação no Google, na rede social, hoje em dia com a inteligência artificial também, e constroem às vezes teses que não são amparadas na realidade. Então, muitas vezes, um médico tem que ter um trabalho de desconstruir certas crenças erradas do paciente para depois inserir o seu ponto de vista, né? Porque o paciente entenda melhor. Isso acontece muito. A rede social e o próprio Google, eles dão pesos diferentes às coisas, né? Então, muitas vezes, uma informação, ela é mais interessante e acaba tendo um peso maior do que a informação mais pertinente ou mais importante para aquele caso do paciente. Então, o médico, hoje em dia, ele tem um papel de curadoria de fragmentos, de informações, de teses construídas para trazer o paciente para a nossa realidade.
Então, esse seria o maior desafio dos médicos, né? Diante da inteligência artificial, que tem alterado a relação entre médicos e pacientes, esse seria o maior desafio.
A inteligência artificial, ela tem um lado positivo, sem dúvida. Hoje em dia, nós podemos estar presentes numa consulta, a gravar aquela consulta, a inteligência artificial listar os tópicos da consulta, o médico só precisa editar depois e tem tempo liberado para olhar no olho do paciente, para interagir com o paciente, não precisar ficar digitando ou escrevendo durante a consulta. Então, ela tem muitos componentes positivos. Na minha área, diagnóstico por imagem, ela é uma área que vai depender muito da inteligência artificial. Então, ela, como toda tecnologia, tem um lado negativo também. Então, nós temos que ir aprendendo enquanto andamos para poder prestar um serviço melhor.
Agora, uma curiosidade, como é o Dr. Rodrigo paciente? O que se passa na sua cabeça durante uma consulta com seu colega de profissão? Por exemplo, o senhor senta na frente de um cardiologista desconhecido ou já conhecido. O senhor já prevê como será o andamento da consulta? O que se passa na cabeça dele?
É difícil deixar de ser médico numa consulta como paciente, mas eu faço o máximo que eu posso, primeiro, para ser humilde, para ouvir aquele profissional. Evidentemente, como eu conheço muitos médicos, eu procuro um profissional de confiança. né, e uma construção que eu faço no meu livro é a importância da confiança. A gente tem que encontrar um médico que a gente confia. No momento que eu encontro um médico que eu confio, eu entrego para ele. Assim como os meus filhos também, quando eu levo no pediatra, eu confio no pediatra. Eu tento me desarmar um pouco da armadura de médico e me comportar como paciente, obedecer, ouvir, fazer perguntas, muitas vezes que eu imagino a resposta, mas eu faço mesmo assim para ter a opinião daquele profissional que eu confio.
Sim, e como o senhor acha que pode melhorar a relação entre médico-paciente, paciente-médico?
Eu até cito no livro que o médico tem que ser bilíngue, né? Ele tem que falar a língua da medicina, que é uma linguagem técnica, e tem que procurar explicar para o paciente dentro do universo daquele paciente. Ou seja, o médico tem que tentar se aproximar do paciente, entender a linguagem do paciente, entender os anseios do paciente, voltamos à empatia e a partir daí construir uma relação e uma linguagem de interação baseada nessa relação de confiança.
Tá certo. E agora, para a gente encerrar, uma curiosidade. Se você pudesse resumir em uma frase o que realmente se passa na cabeça de um médico durante um atendimento, qual seria essa frase?
Eu voltaria ao início à questão da probabilidade. A frase seria: nós estamos lidando com probabilidades. A gente tem que pensar em mudar a probabilidade a favor do paciente. E sempre a ciência toda ela se construiu a partir de probabilidades. Então a gente tem que replicar isso no nosso raciocínio e na nossa interação com o paciente.
Tá ótimo. Dr. Rodrigo Miller, muito obrigada pela entrevista. Com certeza os nossos ouvintes, pacientes e médicos também tiveram uma boa oportunidade para esclarecimentos. Muito sucesso com o livro e até uma próxima oportunidade.
Foi um prazer. Muito obrigado.
Essa foi a conversa com Rodrigo Silva Miller, autor do livro O Que Se Passa na Cabeça de um Médico, publicado pela editora Casa do Escritor. O livro está disponível nas livrarias e portais da internet, na versão impressa e digital. E o Autores e Livros Dose Extra vai ficando por aqui. Sou Anderson Mendanha, obrigado pela sua companhia. O programa de hoje contou com produção de Rosângela Tejo e trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos. Até a semana que vem. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.